Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge des Walk and Talks. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Walk and Talk Essentials. Nesse podcast, a gente vai treinar sua escuta e sua pronúncia e ganhar bastante vocabulário em alemão. Ich bin der Hudson Kleinbein. Eu sou o Hudson Kleinbein und werde dich heute durch diese Folge begleiten. Eu vou te acompanhar durante esse episódio. Para treinar sua pronúncia, lembra que é bem importante que você repita em voz alta quando eu te pedir. Quando for a sua vez, você ouve esse som aqui. Muito bem, sabe quando dá aquele frio na barriga antes da gente falar em público? É exatamente sobre isso que nós vamos falar no diálogo de hoje. Mas antes da gente ouvir essa conversa entre os nativos, lembra que a gente tem materiais extra para você conferir. É só você olhar a descrição desse episódio que você encontra esse conteúdo. Além disso, você pode aproveitar também e acessar fluencytv.com. Lá a gente tem muitos conteúdos com áudio e vídeo feitos com muito carinho para você aprender alemão. Bom, bora ouvir o nosso diálogo pela primeira vez para você entender esse contexto. Los geht's!
Ok, Karan. Du schaffst das. Na los!
Entschuldigen Sie aber, bekommen Sie auch Lampenfieber?
Mag sein. Vor einer Präsentation werde ich immer zu nervös. Sie auch?
Ganz genau. Und ich habe ein paar Tipps, wie man damit umgehen kann. Möchten Sie sie hören?
Na klar. Was kann ich noch tun?
Achten Sie zunächst auf Ihre Atmung.
E aí, conseguiu entender alguma coisa? Eles usam uma palavra muito comum que a gente pode utilizar quando nós estamos com medo do palco ou medo de falar em público, por exemplo. Coisa que acontece bastante quando a gente está aprendendo uma nova língua, não é? Lampenfieber é o termo que eles falam, que é como esse frio na barriga que a gente sente, mas não exatamente um medo. Vamos ver o diálogo novamente. Tenta prestar atenção nesse detalhe.
Ok, Karan. Du schaffst das. Na los!
Entschuldigen Sie aber, bekommen Sie auch Lampenfieber?
Mag sein. Vor einer Präsentation werde ich immer zu nervös. Sie auch?
Ganz genau. Und ich habe ein paar Tipps, wie man damit umgehen kann. Möchten Sie sie hören?
Na klar. Was kann ich noch tun?
Achten Sie zunächst auf Ihre Atmung.
Perfekt. Quem começa o diálogo é o Karan. Ele tá falando com ele mesmo e diz o seguinte. Ok, Karan, du schaffst das. Na los. Ok, Karan, você consegue. Vamos lá. Vamos falar o nome dele? Repete comigo. Karan. Karan. Muito bem. Para você dizer você consegue, em alemão, a gente tem essa expressão com o verbo schaffen, que a gente já viu várias vezes aqui nos nossos episódios. Repete comigo. Du schaffst das. Du schaffst das. No fim, ele fala na luz, que é tipo um bora lá, vamos lá. Um substituto para los geht's, por exemplo. Repete comigo. Na luz. Na luz. Agora a frase completa. Ok, Karan, du schaffst das. Na luz. Ok, Karan, du schaffst das. Na luz. Muito bem. Alguém ouve o Karan falando sozinho e o aborda. A gente vai chamar esse personagem de Malik. Ele diz o seguinte. Entschuldigen Sie, aber bekommen Sie auch Lampenfieber? Com licença, mas você também tem medo de palco? Aqui a gente percebe que eles não se conhecem, porque o Malik usa o pronome Sie, aquele que é escrito com letra maiúscula, que é um tratamento formal. Repete comigo e presta atenção nisso. Entschuldigen Sie, aber... Entschuldigen Sie, aber... Em seguida vem aquela palavra que nós comentamos lá no começo do episódio. Lampenfieber. Das Lampenfieber. Ela pode ser usada em qualquer momento que você sente aquele frio na barriga quase paralisante, sabe? Repete comigo. Wiederhol bitte. Lampenfieber. Lampenfieber. Nesse caso, a gente consegue perceber que eles estão em algum tipo de show, provavelmente no backstage de um auditório. Repete comigo como ele fala: você também tem medo de palco? Auch Lampenfieber? Auch Lampenfieber? Bekommen Sie auch Lampenfieber? Bekommen Sie auch Lampenfieber? Nesse caso, a gente usa o verbo bekommen, que significa receber. É muito comum a gente usar ele quando a gente tem algum sentimento, como é o caso de Lampenfieber. Por exemplo, no português a gente fala: você fica com medo por conta da criminalidade. Em alemão a gente diz: bekommst du Angst wegen der Kriminalität? Então, bekommen e esse é outro sentimento. Por exemplo, bekommen Lampenfieber, bekommen Angst e assim por diante. Interessante, né? Em seguida, o Karan concorda e ainda complementa: mag sein, vor einer Präsentation werde ich immer zu nervös. Sie auch? Deve ser isso. Antes de uma apresentação, eu sempre fico muito nervoso. Also, aqui ele usou uma expressão muito típica alemã e um tanto coloquial, na verdade, que é mag sein, mag sein. Ela significa pode ser, deve ser. Agora, repete comigo. Sprech mir nach, bitte. Mag sein. Mag sein. Essa é uma forma mais curta, mas a gente também pode dizer es mag sein. Es mag sein. Essa é uma expressão bem fixa, tá? Normalmente a gente não usa outro verbo com o mögen, né? Que tá ali conjugado. Mas, nesse caso, sim, a gente vai usar. Mag sein. Mag sein. Uma outra forma bem comum que você também ouve por aí é es kann sein. Es kann sein. Que significa, literalmente, pode ser. Muito bem, continuando. Ele fala que pode ser essa tal de Lampenfieber, sim. Mas ele também diz que isso sempre acontece antes de uma apresentação, que ele fica nervoso. Antes de uma apresentação, a gente diz assim: vor einer Präsentation. Vor einer Präsentation. Super. Agora, termina de repetir comigo o restante da frase. Zu nervös. Zu nervös. Werde ich immer zu nervös. Werde ich immer zu nervös. Vor einer Präsentation werde ich immer zu nervös. Vor einer Präsentation werde ich immer zu nervös. E para questionar o colega, ele retribui com o pronome formal, né? O Sie, mas acrescenta a palavrinha auch, que significa também. Wiederhol bitte. Sie auch? Sie auch? O Malek confirma que também fica nervoso. E ele fala o seguinte: ganz genau. Und ich habe ein paar Tipps, wie man damit umgehen kann. Möchten Sie sie hören? Exatamente. E eu tenho algumas dicas para lidar com isso. Você gostaria de ouvi-las? Para falar exatamente, com bastante intensidade, ele diz o seguinte: ganz genau. Ganz genau. E ele também diz que tem algumas dicas. Aqui nós temos uma expressão muito prática para colocar na sua fala. Ein paar Tipps. Tem o mesmo significado do einige em alemão, esse ein paar. Significa algumas. O bom é que você não precisa ficar pensando na terminação dessa palavra, porque ein paar, ela não vai declinar. Isso quer dizer, ela não recebe aquelas terminações diferentes dependendo do caso, se for nominativo, acusativo, dativo. Por exemplo, einige pode ser einigen, einigar, e assim por diante, né? Já ein paar, não, fica sempre igual. Ein paar. Also, wiederhol bitte. Ein paar Tipps. Ein paar Tipps. Und ich habe ein paar Tipps. und ich habe ein paar Tipps. Sehr gut. E olha só uma dica de escrita, viu? Esse ein paar, ele é escrito minúsculo, beleza? Se você vê a palavra par com letra maiúscula, ela significa a mesma coisa que no português. Então, um par, um casal de duas pessoas. Continuando, ele tem umas dicas de como lidar com isso. Esse é um verbo essencial em alemão e que vai ser muito útil para você. Umgehen, umgehen. Ele sempre vem com a preposição mit. Umgehen mit. Lidar com alguma coisa. Repete comigo a frase agora. Umgehen kann. Umgehen kann. Damit umgehen kann. Damit umgehen kann. Wie man damit umgehen kann. Wie man damit umgehen kann. Damit umgehen significa lidar com isso. Então, a gente pegou aqui a preposição mit e colocou junto com esse da. Então, a gente tem aqui lidar com isso, né? Com essa coisa. O umgehen vai estar sempre pedindo essa preposição. Lembra disso? Mit. Por fim, ele, que parece mais experiente, sugere compartilhar essas dicas com o Karan. Repete comigo como ele fala isso. Möchten Sie sie hören? Möchten Sie sie hören? Sehr gut. E aqui fica até meio engraçado, né? A gente tem dois Sie em alemão, um após o outro. Sie, sie. Através do contexto, a gente entende o que, que é o quê. Como eles estão sendo formais, e isso é uma pergunta, esse primeiro Sie é o pronome formal, você, que acompanha o verbo möchten. Möchten Sie? Já o segundo Sie está relacionado às dicas, e é o pronome do plural, elas, as dicas, só que escrito com letra minúscula. Você gostaria de ouvir elas, no caso, essas elas são as dicas. Você gostaria de ouvi-las? Möchten Sie sie hören? O Karan aceita e fala o seguinte, Na klar, was kann ich noch tun? Claro, o que mais eu posso fazer? Para confirmar, ele usa essa clássica afirmação que a gente já viu em alguns outros episódios. Na klar. Na klar. E pergunta o que ele pode fazer, utilizando o verbo tun. Was kann ich noch tun? Was kann ich noch tun? Muito bem. E lembra que o verbo machen podia se encaixar perfeitamente ali, né? Só que o tun é muito, muito usado nessas expressões. Was kann ich noch machen? Was kann ich noch tun? Mesma coisa. Por fim, o Malek começa com uma dica. Achten Sie zunächst auf Ihre Atmung. Primeiro, preste atenção na sua respiração. Para orientar alguém a prestar atenção, a gente vai usar o verbo atentar em alemão, né? Preste atenção, se atente. Also, wiederhol bitte. Achten Sie. Achten Sie. Muito bem, ele adiciona a palavra zunächst, zunächst, que significa primeiro ou em primeiro lugar, antes de mais nada, nesse sentido. Achten Sie zunächst. Achten Sie zunächst. Uma dica de pronúncia, tá? O meu sotaque, a minha escolha, digamos, né, de pronúncia, é falar zunächst, zunächst, com um chiadinho. Mas em algumas regiões da Alemanha, você vai ouvir falar zunächst, zunächst, como se fosse um som de KS ao invés do som chiado. E as duas pronúncias estão corretas, ok? Beleza, continuando. Mas a gente vai prestar atenção no quê? Na respiração. E aí ele fala Atmung, respiração. Mas como a gente presta atenção em português, a gente fala prestar atenção em algo. Por isso a gente adiciona essa palavrinha auf no alemão. Ela vai vir sempre com esse verbo achten auf. Prestar atenção em alguma coisa. No caso aqui, respiração. Na respiração. Ihre Atmung. Vamos repetir? Primeiro, preste atenção na sua respiração. Achten Sie zunächst auf Ihre Atmung. Achten Sie zunächst auf Ihre Atmung. Sehr gut. Muito bem. Boa dica do Malik, né? E essa é uma dica que eu dou para você também. Quando a gente aprende um idioma estrangeiro, nós sempre pensamos nas quatro habilidades principais, normalmente, né? Ouvir, falar, ler e escrever. Mas uma outra habilidade muito importante que a gente tem que desenvolver é a concentração, a consciência ao ouvir e ao falar. Então, lembra sempre de respirar fundo, tentar ficar calmo, do jeito que você conseguir, que tudo vai fluindo e você vai ficando cada vez mais tranquilo e confortável para falar. Agora eu quero que você ative a concentração e ouça o diálogo de hoje novamente, prestando bastante atenção em todos os detalhes que nós ouvimos hoje. Los geht's!
Okay, Karan. Du schaffst das. Na los!
Entschuldigen Sie aber, bekommen Sie auch Lampenfieber?
Mag sein. Vor einer Präsentation werde ich immer zu nervös. Sie auch?
Ganz genau. Und ich habe ein paar Tipps, wie man damit umgehen kann. Möchten Sie sie hören?
Na klar. Was kann ich noch tun?
Achten Sie zunächst auf Ihre Atmung.
Super, muito bem. Bora fazer uns exercícios? Eu tenho umas perguntinhas para você e eu gostaria que você respondesse depois que eu vi o sinal. Bora lá. Me diz aí, como é que fala medo de palco ou frio na barriga em alemão? Lampenfieber. Lampenfieber. E como é que se fala pode ser, daquele jeito mais coloquial? Mag sein. Mag sein. Por fim, como é que a gente fala lidar com isso em alemão? E lembra de acrescentar aquela preposição, hein, que vem junto com o verbo. Damit umgehen. Damit umgehen. Perfekt. Sehr gut, Leute. Also, vielen Dank. Das war's für heute. Ich hoffe, diese Folge hat dir gut gefallen. É tudo por hoje. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch. Eu desejo a você um ótimo dia. E não se esqueça de treinar sua pronúncia no nosso app de memorização, o MemHack. O link você confere aqui na descrição desse episódio, beleza? A gente se vê em breve. Tschüss!